Uau, seja bem-vindo a esse episódio, episódio 3 dessa série do podcast onde Júnior Souza entrevistou a minha mãe. Quero saber como é que tá sendo a sua experiência no episódio 1, no episódio 2, comenta aqui. E mais, nesse episódio de hoje, minha mãe vai contar algo muito interessante. Como é que foi o começo da minha carreira, eu ministrando treinamentos, eu já mãe, filho pequeno amamentando, como é que foi toda essa cena? Eu vou dizer que o que você vai ouvir e ver aqui nesse podcast nunca foi revelado antes na história da internet. Então se prepara, bora lá.
E você sempre cuidou, você acompanhava a Gislene, você ia pros lugares com ela.
Ia nos treinamentos.
E como é que você via isso tudo? O que você pensava na hora?
Eu pensava que eu, como mãe, tinha dever, obrigação de ajudar no que ela estava precisando.
É, mas você viveu uma época que as pessoas cobravam que você tinha que ser educadora, cuidar dos filhos, tinha que fazer as coisas de casa.
Sim.
E de repente a sua filha mais nova, ela falou assim, não, eu vou trabalhar. Meu filho está com 2 meses aqui, ela voltou a trabalhar, o Gabriel tinha 2 meses. E você ficava numa sala, a Gislene atendendo, terminava o atendimento, ia lá dar de mamar e voltava e você... Como é que você enxergava isso?
Uai, como se diz, a vida muda, mas você tem que acompanhar, a vida muda, entendeu? Então não pode ficar naquilo, é porque eu fiz tudo sozinha e deixar o outro fazer sozinha. Eu também vi a necessidade dela, porque eu também conheci a necessidade vossa difícil. Uhum. Como eu passei por tudo difícil, eu sabia o difícil como era.
Uhum.
Né? Então, e aí ela ia. Porque eu tinha minha vida difícil, mas eu sempre trabalhei que o nosso comércio era assim, a casa no fundo e o comércio na frente.
Sim.
Era ligado.
Uhum.
Quer dizer, eu levava eles com o carrinho junto para o comércio. Então,
era ali na Mossoró, né?
É.
Não, então, e lá de Santo Inácio também era
Santo
tudo emendado,
Inácio,
né?
Era assim, tudo emendado. É, então, a vida foi assim. Então, não tinha que se deslocar.
Uhum.
E ela tinha. Então, tinha essa dificuldade. E como que se você desloca e vai dar uma palestra com uma criança ali de lado?
É, e foi assim com o Gabriel. E eu lembro que o Gabriel foi para
a
escola.
Mais, né?
É, eu lembro que o Gabriel, o primeiro dia que ele foi para a escola, e aí ele... Sei lá, acho que o Gabriel tinha... Uns 2 aninhos. Com 2 anos ele já foi pra escolinha.
Na creche, na escola.
É, não, ele foi pro berçário.
No meu tempo falava creche.
Vai. É, mas ele foi pro berçário. O Gabriel, bebê, ele foi pro berçário. Com, acho que com 11 meses ele já foi pro berçário. Que a gente deixava meio período, porque a Gislene... É, não dá pra segurar a Gislene. A Gislene não nasceu pra ser a pessoa que depende de alguém. Ela tem que trabalhar, ela tem que estar fazendo alguma coisa, estudando, fuçando, fazendo. Então ela sempre foi assim. Mas eu lembro a primeira vez que o Gabriel botou um uniforme, lancheirinha na mão, e aí eu tava dentro do carro, e o Gabriel virou pra trás e falou assim, tchau, mãe. E foi pra dentro da escola como se não houvesse amanhã. E ela se debulhou de chorar. Ela entrou no carro, meu Deus do céu, olha aqui o Gabriel. Então a Gislene, ela sempre foi muito parceira desses filhos, muito de desenhar, de pintar, de montar quebra-cabeça. E da Mariana, você participou mais, né?
Acho que participei igual,
não, mas
verdade.
A Mariana
a
tinha...
Da Mariana um pouco mais por causa disso. Porque aí ela... Porque do Gabriel, ela era só psicóloga.
É, ela tinha clínica,
só
é verdade.
Na clínica.
É verdade.
Então, eu tomava conta, assim, do Gabriel quando ela ia atender as pessoas. Mas também não era tanto. Agora, da Mariana, ela tinha que levar junto, porque amamentava, né? O Gabriel também amamentava.
Mas a Mariana era diferente. Treinamento que fazia... Acho que, se eu não me engano, era o pessoal
então,
da Endemias.
Então, eu tinha
que ir junto, a Gislene dava o mesmo treinamento várias vezes, um monte de vezes. E aí tem uma história muito legal aí, que foi assim, a Gi começou a dar esses treinamentos, eram os treinamentos para a prefeitura, e com o pessoal de Endemias, de cuidados aí, acho que da dengue, essas paradas assim. E o pai começou... Pai não, né? Vocês. A servir os cofres desses treinamentos.
Isso.
E aí... Tava de novo recomeçando a vida.
Recomeçando. Sempre foi recomeçando. Sempre perdendo e recomeçando, né? Que aí a gente conseguiu comprar uma casa, mas parou também, perdeu também. Sempre isso, não dava. Parecia... Às vezes eu fazia um comentário assim com ele, que não é nosso lugar, que não é a nossa terra prometida.
Você sabe o que é verdade? Parece fazia, isso, né, mãe?
É, eu fazia esse comentário com ele, porque ele caía, né, o Antoninho? Ele ficava para baixo, porque a última vez da perda foi quando era a padaria, nós já estávamos super cansados, vendeu. A pessoa colocou tudo em cima no caminhão, foi embora, né?
E levou tudo embora.
Levou tudo embora e não, a gente não recebeu. Aí ele ficou mal, com aquele dia eu achei que ele infartava. Aí eu sentei perto dele e falei, vamos começar de novo. A gente não está mais jovem como era, uhum, né? Que nós já estávamos bem cansadinhos. Eu falei, mas vamos começar de novo com o que a gente sabe. Que aí a gente começou a fazer a rosquinha de pinga.
Sim, teve essa época. A Gislene, o Gabriel era o ajudante.
Rosquinha de pinga. Aí falei, vamos começar. E você vai vender nos pontos que você vendia os pão. E assim começamos de novo.
É muito. A Gislene tem mesmo isso do pai, né? De vender. O pai não tinha tempo ruim, né?
Não.
Pra vender, aí, botava no carro, saía, vendia no mercado,
saía
em todo
de
lugar.
Madrugada, 3 horas da manhã, fabricava tudo que, né?
Uhum.
Às vezes voltava em casa 4 horas da tarde, eu ia tomar conta da minha
casa.
Tarefa da casa e ele ia fazer a venda.
E aí vocês serviram esses cofres muito tempo. E aí,
muito tempo.
A Anaí até comentou comigo, ela falou assim, é engraçado, tem duas coisas que eu quero contar, né? A primeira é que ela falava assim, que começava o treinamento e ele chegava, Anaí, eu trouxe aqui o coffee, mas o suco de laranja tá numa garrafa de 5 litros aqui. E a Gislene falou pra trazer, pra pôr numa garrafa pequena, mas eu não tenho essas garrafas pequenas, me ajuda aqui. Então, o pai sempre foi muito desenrolado. E depois do coffee, a Anaí falava assim, que o pai parava e ficava assistindo a Gislene. Ficava lá vendo e tal. E o que que... Vocês chegavam a conversar sobre isso? De ver a Gislene fazer essas coisas? De...
Não, a gente... É como se diz... É a parte de admirar também, né? Da capacidade do... Como faz o trabalho. É muito bom isso. Porque isso sempre nós... Nós era muito parceiro no diálogo de conversar.
É verdade mesmo. Cheguei várias vezes lá de ter conversa.
Do diálogo, de conversar e de participar. Né?
Uhum.
Então é assim. Mas ele às vezes comentava assim, ele falava assim. Mas é isso, ele já sabia dela, porque de pequena ela já tinha uma lábia boa. Então ele sabia já. Né?
Você acredita
tipo
que.
Da cria que tinha.
Eu lembro que um dia eu fui buscar a Gislene na faculdade. E ela entrou chorando muito no carro, chorando. Porra, o que tá acontecendo, né? E aí, nessa época eu era meio brucutu ainda. Eu falei, pô, caramba, não para de chorar. Que merda, o que aconteceu? Aí ela falou assim, pô, aconteceu duas coisas. Primeiro que eu tive que ir lá na frente apresentar um trabalho e me deu um desespero, um frio na barriga. Eu tive que sair, ir no banheiro e voltar. E a segunda coisa é que ela teve que, fazendo psicologia, ela teve que explicar... Por que São José sonhou, teve o sonho que teve para acolher Nossa Senhora. E aquilo bateu muito de frente com ela, né? E eu lembro que a Gislene ficou um tempão sem querer apresentar trabalho na faculdade. Então, ela estudava muito, né? Tinha uma vida corrida e ia de ônibus para lá e para cá.
No início, acho que para ela ir lá na frente, eu lembro que um dia ela foi fazer leitura na igreja, eu estava na missa, eu falei para ela assim, filha... Se o ambão tivesse um buraco, você tinha enfiado a cabeça. Pra que isso? Porque você, né, não ficou certa.
Uhum.
Pra isso, ela era tímida, pra ir lá. Agora, isso eu tenho até hoje. Não me chama pra ir na frente de falar nada. Não sai.
Mas você também trava, assim?
Trava.
É mesmo?
Também, não vai.
É engraçado que a gente chegou aqui, você tava toda preocupada e agora já tá toda soltinha, né? Falando e falando e falando.
Mas é porque eu não tô vendo pra minha cara.
Entendi.
Não tô olhando pra minha cara.
Entendi. E sabe uma... Eu tava, enquanto eu escrevia isso aqui, né? Montando aqui meu roteiro, eu fiquei pensando o quanto a gente olha pro álbum de foto do casamento, né? E a Gislene é você cuspido escarrado, né?
É.
É muito igual. Aí hoje você mandou assim, a hora que a gente tava entrando aqui. Olha a minha identidade, parece a minha mãe, a avó Amélia... Eu falei, pô, mas ferrou é, então, né? Eu vou daqui um tempo, eu vou ficar velho do lado da avó Amélia, né?
Sim.
E, mas é que a Gislene te admira muito. Todas as vezes que a Gislene... Que a gente vai fazer um plano, ela para e fala assim... Mas é... E minha mãe? E eu, todas as vezes, eu sou suspeito de falar da Gislene, porque eu, além de amar, eu sou apaixonado por ela todos os dias. Todos os dias. Ah, tem as rusgas, diferenças, encrenca. Sim. Mas eu amo a Gislene, porque o amor é um sentimento muito forte. E eu... apesar do nosso namoro ter sido meio maluco, né? Quando eu voltei e decidi, falei assim, eu vou casar com a Gislene. A gente até ficou noivo sem avisar ninguém.
É, fez bastante... Bastante cagadinha, né?
É, o pai uma vez, o dia que o Gabriel nasceu, foi engraçado que o pai falou pra mim assim, é... Tem duas coisas que eu vou falar pra você. A primeira é que você me chateou de não ter dado a chance de eu comemorar o seu noivado. Falei, nossa, como isso era importante,
é
né?
Lógico, é.
E eu, pra mim, tem eu só coisa... tinha que ficar noivo só e acabou.
É, lógico.
E a segunda coisa foi que um dia ele falou pra mim, falou, ó, tô vendo que você tá batendo cabeça aí com o trabalho e tem uma coisa que você precisa fazer... Que é estudar, porque estudar é uma coisa que ninguém vai tirar de você e vai sempre te ajudar a começar.
Eu sempre falava isso também.
Então, pai, ele foi essa...
O saber não culpa espaço, né?
É. Então, eu sou apaixonado pela Gislene todo dia. Então, às vezes, ela fala pra mim assim, ah, porque isso e aquilo outro. E a minha mãe fala, quer que eu vou lá buscar sua mãe? Ih, você tá morando 600 quilômetros longe daqui. Você quer que eu vou buscar sua mãe? Não, porque você quer que eu vou buscar sua mãe? Liga pra ela. Pergunta, se ela quiser, eu vou lá buscar ela. Porque, graças a Deus, a gente tem hoje a oportunidade de um trabalho que nos permite fazer isso. A gente pega o computador, põe debaixo do braço, se eu precisar anoitecer na sua casa, eu anoiteço e vem embora de volta aqui. Então, a gente tem um amor por você, uma admiração, um cuidado. E ela fala assim, olha, que da importância... A gente teve as nossas diferenças, né? De tudo que aconteceu, mas... É muito bom ir te visitar. É muito bom estar lá, bater papo.
Não, eu falo que família... É, não tem família... Fala, família perfeita.
Ah, não entendo.
Todo tem os seus... Né?
Quando não é de dentro, o espírito de porco é de fora, né?
Mas eu falo que a gente tem que lutar pela família, né?
Sempre.
Família. E ter diálogo e conversar. Mesmo que seja um mal entendido, tem que se explicar.
Vou te falar uns números aqui, tá?
Tá.
Pra gente... Pra você ver... Eu acho que, às vezes, as pessoas falam assim... Nossa, você é marido da Gislene? Eu falei, sou. Pô, você não falou nada. Eu falei, que eu não vou andar com a plaquinha escrito... Sou marido da Gislene. E assim, por quê? Porque pra mim ela é a Gislene. Pra você ela é a polaca. Pra Mariana
não, pra
é a mãe.
Não, pra mim é a Gislene.
É a Gislene, mas é a Gislene sua filha.
É, mas a polaca é pros irmãos.
Polaca é os irmãos que botou.
É, não, eu nunca chamei ela de polaca.
A Gislene, mas pra você só é sua filha. É. Ninguém fala assim, nossa, você é mãe da Gislene. Não, é minha filha. Assim como pra Mariana, só é a mãe dela. Pro Gabriel, né, esses dias foi engraçado que o Gabriel na faculdade, um professor chegou e falou assim, esquerdo, o que você é da Gislene? Ah, minha mãe. Sua mãe? Caramba, porque eu assisto... E aí pra ele, assim... Tá, não perde seu tempo me contando essas coisas, porque eu sou só filho dela, né? Por quê? Porque é comum, é.
Se você ainda não é inscrito nesse canal, toca aí pra se inscrever, toca no sininho, siga este canal, porque assim o próprio YouTube vai te avisar toda vez que tiver um episódio novo. Falando em episódio novo, no próximo episódio, você vai descobrir qual foi o grande ensinamento que a minha mãe deixou pra mim e eu tenho certeza que vai servir pra você também. Aguarde que o quarto e último episódio dessa série vai abalar as estruturas. Beijos e até lá. Tchau!